Boa noite, galerinha. Como que vocês estão? Pessoal entrando aí, show de bola. Tá aí, Analice, grande professor Adriano Félix aí com a gente, nos acompanhando. Estamos em mais um final de noite aí, né, galera? É mais um finalzinho de sábado. A maioria de nós aí em casa, né? O professor Silvio também. A professora Laila entrou aqui agora. Só professores de renome aí, né? Grandes professores da Universidade de Cuiabá, grandes professores do projeto OAB Online aí com a gente. Logo, logo vamos ter uma live aí lá do canal do projeto OAB Online. A professora Laila vai passar mais detalhes depois pra gente aí, pra gente trabalhar um pouquinho aí os nossos conteúdos, né? Muitos alunos aí se preparando, né? Dosando aí, controlando os ânimos em casa, não podendo sair. Então temos que aproveitar para estudar mesmo, galera. É o momento adequado para a gente se atualizar, buscarmos aí ter novos conhecimentos e, consequentemente, a gabaritarmos a prova da OAB, né? E claro, não vamos gabaritar as 80 questões, mas com certeza as 8 questões relativas ao estatuto da OAB, eu tenho certeza absoluta, galera, que a gente vai conseguir, tá? Podem ter certeza, podem correr atrás disso que nós vamos chegar lá, tá? Basta que nós tenhamos fé, foco, força e acreditemos sempre o quê, pessoal? Que é possível alcançar o objetivo, né? Então vamos para cima, vamos com tudo. Olha lá o professor Adriano Félix falando da quarentena nos estudos, é isso mesmo, né, professor? A gente tem que estar aqui, mas ao mesmo tempo utilizando dos meios de transmissão que nós temos, né? Não podemos estar presentes nesse exato momento. O Brasil passando por essa pandemia, por uma situação fora do comum, né? Nunca, acredito eu que a maioria de nós nunca vimos uma situação como essa. Então, vocês que têm seus filhos, vocês que possuem seus parentes, pais, pessoas mais idosas, tentem se manter em casa, né, galera? Saia o mínimo possível. Quer fazer alguma transmissão? Utilize os nossos canais, nossas mídias sociais, para que essas informações possam chegar o mais longe possível e que com isso também possa ajudar todos aqueles que necessitam. Esse é o nosso papel aqui, como sempre, né? As nossas transmissões não são de hoje. A galera que nos acompanha aí no decorrer dos últimos anos sabe o quanto a gente é apaixonado pelas nossas redes sociais e o quanto a gente contribui por meio delas aqui, pessoal, para poder propagar um pouquinho mais de conhecimento na cabecinha de cada um de vocês que hoje nos seguem e daqueles que começam a nos seguir a partir de hoje. Mas vamos para frente. Vamos estudar, vamos rezar bastante, orar bastante por cada um de nós, que com certeza logo logo sairemos desta, pessoal. E vamos estar rindo, vamos estar felizes e com certeza com controle total em virtude dessa peste, dessa pandemia que agora vem acontecer, né, em todo mundo, né, não só no Brasil. Mas vamos que vamos, né, pessoal? É entregar nas mãos de Deus, fazermos a nossa parte, que com certeza logo logo estaremos livres e com certeza contribuiremos e participaremos e continuaremos todos os nossos outros trabalhos. Mas vamos que vamos, galera. Eu passei aqui hoje, como sempre, para a gente trazer alguns comentários, falar de alguns temas que acredito ser importante para o exame 32. Pô, professor, mas o exame 32 está lá à frente, nós nem sabemos se vai ser alterado data ou não. Mas independente de data, galera, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar em dia. Você que está na sala de aula, você que provavelmente daqui a alguns meses estará fazendo a sua prova oficial, vocês têm que estar preparados. Estão estudando em casa? Sentiu dificuldade? Mande um direct pra gente, sem problema algum. Sempre respondi todos os meus directs. Por quê, galera? Não podemos carregar dúvidas. O tema aqui tem que ser trabalhado. Tem que ser apontado todas as características e, consequentemente, também retirado todas as suas dúvidas, tá? Então, esse é um dos nossos papéis aqui, contribuir nesse sentido com vocês. Ontem, anteontem, nós gravamos lives, pessoal, e foi bastante importante porque nós trouxemos alguns temas que eu acho, né, mega ultra blaster positivos para nossa prova. Falamos de advogado empregado, falamos um pouquinho de procedimento disciplinar, falamos um pouquinho sobre sanções disciplinares, dentre outros pontos também existentes dentro da ética de profissional, que são de suma importância para que a gente tenha a oportunidade de estudarmos, né? Um dos temas também, pessoal, que eu sempre gosto de contribuir com os meus alunos, a gente passa sempre aqui no intuito de trazer, de tecer um pouquinho mais de conhecimento a vocês, é sobre a situação das sociedades de advogados, né? Por quê, professor? É um tema que nós já relatamos em sala de aula, Certo? Teve muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de acompanhar e algumas turmas nem chegaram até essa aula em virtude da suspensão da aula, em virtude da pandemia aí. Mas então a gente vai aproveitar esse momento para a gente trazer esses pontos cruciais para que você possa aí, pessoal, arrebentar na sua prova da OAB. Porque muitos já pensaram, já sentaram, já começaram a imaginar como seria uma sociedade de advogados? Quais são os seus critérios hoje exigidos por lei? Como que eu posso integrar como sócio essa sociedade? Será que basta que eu seja bacharel? Tem que estar inscrito na OAB como advogado? Se eu sou estagiário devidamente inscrito, eu já posso participar? Quais são os requisitos básicos? Galera, então a partir de hoje, você que tiver aí com seu caderninho em mãos, vamos pegar a canetinha, ou você que depois assistir essa live, guardar criteriosamente esses detalhes, tá? Sociedade de advogados. Primeiro passo, galera, para não confundir no dia da prova da OAB. Sociedade de advogados não tem exceção. Sociedade de advogados é aquela no qual estará com advogados. Galera, para ser sócio dessa sociedade, eu tenho que ser advogado. Bacharel não é advogado. Estagiário devidamente inscrito nos quadros da OAB também não é advogado. Advogado é aquele que passa no exame da ordem e consegue reivindicar a sua inscrição junto aos quadros da OAB. Esse sim é advogado, esse sim tem a possibilidade de reivindicar a criação de uma futura sociedade de advogados. Para que você possa resguardar todos os critérios e características de uma sociedade de advogados, fixem sempre, pessoal, alguns provimentos federais que aqui eu irei citar. Quais são esses provimentos federais, professor? Provimento 170 e 172 de 2016. 170 e 172 de 2016. Provimento 169 de 2015. Provimento 169 de 2015. Terceiro. Provimento Federal 112 de 2006. Provimento Federal 112 de 2006. E Provimento Federal 126 de 2008, tá? Então, olha aí, ó. 170 e 172, ambos de 2016. Provimento 169 de 2015. Provimento 112 de 2006. E Provimento 126 de 2008, tá? Não tem como vocês não darem depois uma olhadinha, galera, fazer uma leitura básica nesses provimentos federais. Por quê? Ele vai trabalhar com os pontos principais que aqui hoje nós iremos citar. Teve dúvida? Dê uma olhadinha nos provimentos. Além de todos esses, é interessante também nós resguardarmos, né, pessoal, a possibilidade de darmos uma olhadinha também na Lei 13.247, também de 2016. Ou seja, a lei que regulamentou a nossa famosa sociedade unipessoal. Bacana? Então, para a gente começar hoje, pessoal, com o pé direito, nós já falamos que essa sociedade ela só pode ser integrada por sócios que estejam devidamente inscritos na OAB. Então, para eu ser sócio, tem que ser advogado, tá? Não cabe bacharel, não cabe estagiário devidamente inscrito nos quadros da OAB. Ah, o fulano de tal é empresário e está atuando como sócio em uma sociedade de advogados. Não pode, galera. Salvo se esse empresário for advogado devidamente inscrito nos quadros da OAB. Se não, esqueça. Então lembre-se: sociedade de advogados, somente advogado, sem nenhuma exceção. Beleza? Professor, cheguei lá, sou advogado. Chamei um outro colega que é advogado para que nós tenhamos a possibilidade de criarmos a nossa sociedade. Perfeito. Lembrando, galera, que para que a gente constitua o nosso contrato social, para que a gente busque o registro desta sociedade, o primeiro passo é sabermos aonde ir. Aonde eu vou para registrar minha sociedade? Questão essa que já foi cobrada em uma diversidade de provas passadas da OAB. Primeiro, galera, lembrem-se, quando eu falo em registro de sociedade de advogado, é na OAB. Não tem negócio de junta comercial, não tem negócio aí de cartório de registro de pessoas jurídicas, não. Esqueça isso, pelo amor de Deus. Vou registrar minha sociedade, estou lá com meu contrato devidamente preenchido, devidamente com todas as características que a lei nos aponta, que os provimentos federais nos trazem, eu vou lá no meu conselho seccional, tá? Então caiu na prova a figura da junta comercial ou do cartório de registro de do cartório de registro de pessoas jurídicas, esqueça, esqueça, galera. Não é aplicável à sociedade de advogados. Não vem com essa balela para mim. Ah, porque fulano de tal falou isso. Ah, porque, galera, vamos na lei. Tá? O que que eu quero falar isso para vocês? Não vem com interferência, com balela a partir de agora. Ah, mas não tem mais, galera. Aqui é assimilar o que é preciso para gabaritar as questões de ética, tá? Depois, se você quiser discutir se é devido ou não, se existe outra regra no direito empresarial, aí é uma outra situação. O que eu quero fazer com vocês aqui nas nossas lives é você ir lá e acertar a questão. Se está certo, se está errada, eu sempre sou muito claro e sincero. Não interessa. Eu quero o gabarito da questão, porque é ele que vai auxiliar você a chegar aos 40 pontos. Tirou seus 40 pontos, galera, você já tá na segunda fase. Depois que você tirar sua vermelhinha, ótimo, vamos lá para o escritório, vocês estão convidados. A gente vai ficar lá o dia inteiro discutindo, debatendo tese. Mas por enquanto, tem que assimilar o necessário para passar. E aqui eu deixo isso bem claro a vocês. Fiquem atentos. Registro de Sociedade de Advogados na OAB, no Conselho Seccional. Vase de junta comercial, vase de cartório de registro de pessoas jurídicas. Beleza? Então o primeiro passo já foi dado, ó. Advogado vai lá, leva o contrato levado aonde? No Conselho Seccional. Não tem junta, não tem cartório de registro de pessoas jurídicas. Perfeito. Esse contrato, pessoal, ele também irá acompanhar algumas características básicas estabelecidas no provimento 112 de 2006. Uma das características do provimento 112 é estabelecer a constituição quanto à nomenclatura da sociedade. Se eu crio uma sociedade, se eu desenvolvo ela por meio de um contrato social, tem que ter nome, né, galera? Já pensou sociedade sem nome? Não tem como. Então, um dos quesitos básicos que hoje o provimento nos impõe é a nomenclatura. E essa nomenclatura, pessoal, ela perfaz alguns requisitos basilares. O primeiro deles, na sociedade de advogados, é proibido, é extremamente proibido, é vetado criação de nome fantasia, tá? Então não vem com essas balelas, não, quando algum colega de vocês entrega um cartãozinho, pô, passei na OAB, tá aqui, criamos uma sociedade. Aí você pega lá, Atemis Sociedade de Advogados, peraí, coloquei o nome da deusa da justiça na minha sociedade de advogados? Não pode, galera. Provavelmente aquela sociedade criada pelo seu amigo que te deu o cartão é uma sociedade de fato. Sociedade de fato, pessoal, você já começou a sua vida errada, porque se você for denunciado, você ainda pode ser responsabilizado por meio da abertura de um procedimento disciplinar por estar criando sociedade de fato, ela é proibida. Tá? Apesar que na prática você acaba acompanhando muitas circunstâncias nesse sentido, tá? Mas para a prova da OAB, não pode, galera, é proibida. Sociedade criada é aquela devidamente registrada junto ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, onde você possui seu registro. Bacana? Isso é importantíssimo, galera. Essa nomenclatura, lembrem-se, ela só poderá ser feita por meio de razão social. Ou seja, nós teremos que ali, no momento da criação dessa nomenclatura, trazer o nome ou sobrenome de no mínimo um dos sócios. Nome ou sobrenome de no mínimo um dos sócios. É isso mesmo. Olha que bacana, então. Pera aí, professor. Deixa eu ver se eu entendi. Então, quando eu passar lá na OAB, que eu quiser criar a nomenclatura da minha sociedade dentro do meu contrato social, eu tenho que trazer no mínimo nome ou sobrenome de um dos sócios? Perfeito, tá? Então, por isso que nós trabalhamos aqui em razão social. Não trabalhamos com a figura, o quê, pessoal? Da denominação social, ou mais conhecido como nome fantasia. Show de bola. Deu para fixar isso? Não errem, pelo amor de Deus, no dia da prova da OAB. Porque passe e vira, a primeira fase tá cobrando isso e a galera tá caindo em pegadinha. Não é para cair, galera. É simples, é rápido, é objetivo. Chegou lá, lembre-se. Tem que ter razão social, esqueça nome fantasia. Guardou dessa forma, não tem como errar. Professor, poderemos abreviar o nome dos sócios? Por exemplo, colocar só as iniciais, porque é muito sócio, todo mundo quer incluir o nome dele na nomenclatura, sem problema algum. A lei impõe o nome ou sobrenome de no mínimo um deles. Agora não traz o máximo. Então a gente pode criar sistemas desde que constituídos a nomenclatura por meio, galera, do nome ou sobrenome deles. Bacana? Então, às vezes você pode encontrar lá Soares e Pereira, Soares, Pereira e Figueira, ou AA,P, Sociedade de Advogados, porque eles acabam abreviando. Às vezes é muito sócio, todos querem incluir ali E para não ficar, né, um cartão de visita com folha A4, a gente acaba o quê, pessoal? Abreviando os sobrenomes. Outro ponto importante aqui também, pessoal. Meu primo passou, pois não registrou o escritório. Não entendi, Wagner. Meu primo passou, pois não registrou o escritório. Então, notem, gente, o seguinte: quando nós falamos em criação de nomenclatura, é importante também nós frisarmos um ponto basilar que já caiu numa prova bem antiga, uma das primeiras provas unificadas, que foi a situação da inclusão do e comercial. Você já viu aquele e bonitinho, né? Às vezes vem lá Soares e Pereira Sociedade de Advogados, aquele e comercial lindo e maravilhoso. Notem, pessoal, que nós já tivemos questões na prova da OAB perguntando se a inclusão do e comercial, ela é permitida pela nossa legislação. Olha o que que a prova da OAB nos perguntou, galera. É isso mesmo, não é brincadeira do professor Silvio, não. Galera, fiquem tranquilos hoje. O provimento 112 de 2006, ele estabelece que você poderá utilizar a nomenclatura, né? Poderá utilizar na constituição da sua nomenclatura o e-comercial, tá? Então, aquele ezinho comercial lindo e maravilhoso, em vez de colocar o e-comum, que fica assim meio, né, pejorativo, fica assim meio estranho, né, na criação lá da sua nomenclatura, fiquem tranquilos, o e-comercial hoje é autorizado pela nossa legislação, pelo nosso provimento federal. Então, falou em e-comercial, lembre-se, galera, hoje ele é autorizado na inclusão quanto à constituição da sua nomenclatura. O que mais nós temos aqui de importante, professor, que a gente pode detalhar nesta live de hoje, pessoal? Outro ponto importante que eu sempre falo aos meus alunos é o seguinte: caso de falecimento dos sócios. Professor, tem os dois sócios. Um dos sócios faleceu. Posso manter o nome dele na nomenclatura da sociedade? Ou eu sou obrigado a excluir em virtude do seu falecimento? Calmem, galera. Fiquem tranquilos. Essa questão passa e vira também. Primeira fase adora nos cobrar. O que que eu quero orientar vocês a partir de agora? Lembrem-se que quando houver o falecimento do sócio, o nome dele pode se manter na constituição da nomenclatura da sociedade, desde que nós tenhamos previsão expressa em contrato. Então é sempre importante, na criação da sua sociedade, que você deixe essa cláusula prevista em contrato, ou, no caso de falecimento de um dos sócios, que o nome dele poderá ser mantido quanto à nomenclatura da sociedade. Bacana? Aqui a gente não está discutindo também critério sucessório, a gente está discutindo, pessoal, previsão expressa da legislação que nós temos e dos provimentos federais que relatam e trabalham com a sociedade de advogados. Seguem esses critérios, seguem sempre essas dicas que não tem erro no dia da prova da OAB, tá? Outro ponto importante também, no caso de falecimento, galera, quando eu tenho dois ou mais sócios, é o seguinte: poxa, professor, se nós somos dois sócios, um falece, eu posso manter minha sociedade de forma única sem ter outro sócio novo? Hoje eu já tenho essa possibilidade. Hoje, digo, a partir de 2016, quando nós tivemos a entrada em vigor, né, pessoal, da Lei 13.247, lei esta que regulamenta a sociedade unipessoal. Até 2015, qual que era a situação que nós trabalhávamos, pessoal? Anterior à entrada em vigor da Lei 13.247, quando eu tinha dois sócios e um vinha a falecer, aquele sócio, claro, vivo, ele era obrigado, num período de até 180 dias, chamar novos sócios para integrar a sociedade ou extinguir a sociedade. Era as saídas que ele tinha. Hoje, ele tem uma saída a mais. Ele pode incluir novos sócios, ele pode extinguir a sociedade ou ele pode migrar a sua sociedade, que tinha dois ou mais sócios, para uma sociedade unipessoal. Bacana? Então, a sociedade unipessoal, ela hoje está regulamentada pela Lei 13.247 e pelo Provimento Federal 170 e Provimento Federal 172, ambos de 2016. Tá, galera? Então, isso é importante também no caso de falecimento. Outro ponto importante também que nós sempre falamos aos nossos alunos que estão aí nos acompanhando, estão anotando ali no caderninho, Sociedade de Advogados. Sociedade de advogados, galera, eu sempre trago uma dica para o meu aluno da seguinte forma: aonde eu tenho uma, eu não posso ter outra. É isso mesmo. Gravem desta forma: aonde eu tenho uma, eu não posso ter outra. Como assim, professor? Está ficando maluco? Tá pirado? Pirado a gente sempre foi, né, galera? Por isso que a galera gosta de assistir as nossas lives. Porque a gente não fica aqui lendo um monte de texto, perdendo tempo. Você tem que chegar na prova do OAB, tem que ser objetivo. Se tiver lá falando de sociedade, lembre-se, aonde eu tenho uma, eu não posso ter outra. Traduz isso pra gente, professor. Galera, aonde eu tenho uma sociedade constituída, eu não posso ter outra. Eu digo não posso ter outra quando eu trabalhar dentro do mesmo território, dentro do mesmo estado. Então, exemplo, Silvio tem sociedade em Cuiabá, Mato Grosso. Silvio pode participar de outra sociedade em Cuiabá, Mato Grosso? Não, tá? Por que que o nosso legislador chegou a esse ponto de proibir o Silvio, de proibir outros advogados de integrar uma nova sociedade dentro do mesmo território? Pessoal, a lei trouxe essa proibição para evitar o que nós chamamos de conflito de interesses opostos. Ou seja, se nós não tivéssemos essa regrinha, galera, poderia acontecer do Silvio estar advogando para o autor de uma ação pela sua sociedade aqui e, ao mesmo tempo, ser contratado por uma outra sociedade no qual ele integraria como sócio, fazendo a defesa do réu naquela mesma ação. Então isso poderia trazer conflito de interesses opostos. Então, como é proibido na OAB, proibido pelas nossas regulamentações e legislações federais, bum, o provimento nos trouxe esta vetação, essa vedação total. Aonde eu tenho uma, eu não posso ter outra. Eu gosto, meus alunos, que ele carrega essa frase na cabeça. Aonde eu tenho uma, não posso ter outra. Penúltima prova da OAB, caiu sociedade. Última prova da OAB, caiu sociedade advogados. E lá o aluno leu e lembrou. Aonde eu tenho uma, eu não posso ter outra. Então, pessoal, é interessante nós notarmos que se eu estou dentro do estado, é só uma, não posso ter outra. E ponto final. Agora, eu posso estender um pouquinho mais esse problema. Falar para você o seguinte: estou em Mato Grosso, Cuiabá, e eu tenho interesse em criar uma filial da minha sociedade lá em Mato Grosso do Sul. Então, eu estou falando de outro estado. Mas, galera, fixem com o professor Silvio a partir de agora. Colhem em mim aqui. Quando eu falo em filial, filial é como se fosse uma extensão, um braço da sua matriz. Então ele não desvincula da sua matriz. Eu só estendo certos poderes da minha matriz a este outro local. Então é um braço, é um extensor. Então o que que acontece na prática? Aonde eu tenho uma, eu não posso ter outra. Isso também, professor, é levado como regra para as filiais? Sim. Então, exemplo, se o Silvio está em Mato Grosso e criou uma filial em Mato Grosso do Sul, aonde ele tem uma, ele não pode ter outra. Então, em Mato Grosso, ele não pode participar de outra sociedade nem criar outra. E em Mato Grosso do Sul, por possuir uma filial, também, galera, porque a filial é extensão da nossa matriz. Então, onde eu tenho uma, eu não posso ter outra. A galera leva essa frasezinha, não tem erro, chega no dia da prova, arrebenta. Então, se eu estou em Mato Grosso e a minha filial está em Mato Grosso do Sul, tira esses dois estados. Poderia abrir uma São Paulo, professor? Aí sim. Poderia abrir uma Rio de Janeiro, professor? Sem problema algum. Porque aí, galera, nós estamos trabalhando com outros territórios, tá? A proibição, ela é clara. Aonde eu tenho uma, eu não posso ter outra. Show de bola? Aqui é importante nós falarmos o seguinte também. Professor, como que nós vamos criar filiais em outros estados? É fácil. Em regra, o provimento 112 de 2006, ele já traz as características necessárias, né, pessoal? Então a gente vai fazer a situação do que nós chamamos de comunicação, nosso conselho seccional, e o arquivamento desses documentos lá onde nós abrimos a nossa filial. Bem perfeito, tudo tranquilo, 100%. Teve autorização lá, lá estarei com a minha filial. Alguns problemas foram suscitados em questões posteriores a essa circunstância. Como, professor? Quando eu falo em criação de filial fora do estado, eu quero deixar bem claro para vocês que nós sócios somos obrigados a recolher a suplementar, independente do número de processos que tenhamos fora do estado. Tá? Então, sociedade, ela diverge, galera, da advocacia individual. Isso tem que deixar bem claro para vocês. Na sociedade, criei filial, é extensão. Criei extensão fora do estado, acabou. Eu sou obrigado a recolher suplementar. Ah, mas eu tenho um processo lá. Não interessa, galera. A lei impõe a obrigatoriedade. Diferente da advocacia Desculpe, diferente da advocacia individual. Se o Silvio Soares tem o seu escritório de advocacia, ele pode ter um limite de processos ano fora do estado. Qual é esse limite, professor? Até 5 processos ano fora do estado. Ultrapassou isso na advocacia individual, é obrigado a recolher suplementar. Na sociedade de advogados, não. Criou filial fora do estado, automaticamente vocês sócios serão obrigados ao recolhimento da suplementar. Alguns conflitos, algumas pegadinhas nós observamos em questões da prova da OAB. Por quê? Pessoal, um grande embate que nós tínhamos era o seguinte: muitas vezes a sociedade tinha sua matriz em Cuiabá, Mato Grosso, perfeito. E nós tínhamos uma composição de 10 sócios. Ótimo, professor. Resolvemos criar uma filial em Mato Grosso do Sul, perfeito. Só que quando pedimos o arquivamento da documentação lá, na constituição da filial, eu incluí somente um sócio para administrá-la e deixei os outros 9 aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Por que que fazíamos isso antes, pessoal? Porque os advogados davam a despertos, né, no bom sentido. Porque lá, quando requisitava o arquivamento da documentação e havia normalmente a homologação da abertura da filial da sociedade, só recolhia uma anuidade, que era daquele sócio administrador. Os outros ficavam aqui, pronto, acabou. Só que isso, pessoal, começou a ter uma repercussão a nível nacional. E teve alguns conselhos seccionais que começaram a impedir o registro, a impedir o arquivamento dessa documentação lá. Batia na porta lá do conselho seccional: quero a minha filial aqui. Aí ele, perfeito. Só que para nós homologarmos esta filial aqui no nosso estado, todos os sócios que estão aqui no contrato social são obrigados a recolher suplementar. Aí o cara ficava maluco, falou: cara, mas eu tenho 30 sócios. Não interessa, todos os sócios vão ter que recolher suplementar. E isso, pessoal, começou a ter um conflito a nível nacional, vocês não têm noção. Inclusive buscando medidas jurídicas. Até que, por fim, para solucionar essa pendenga, nós tivemos a criação de um provimento federal, que foi o provimento 126 de 2008. Ele foi criado no intuito de alterar o artigo 7º do provimento 112 de 2006, atribuindo a responsabilidade a todos os sócios em recolher a suplementar na criação de filial fora do estado. Show de bola, galera? Então guardem isso com vocês, não esqueçam nunca mais. Aonde eu tenho uma, eu não posso ter outra, tá? Então só posso criar nova sociedade se estiver fora do meu território. E se estiver fora do meu território, aonde eu também não tenha filial, beleza? Aonde eu tenho uma, eu não posso ter outra. Show de bola, galera? Que mais importante também a gente sempre cita quando eu falo em sociedade? Outro ponto crucial, galera. Lembrem-se de incompatibilidades. A incompatibilidade é sempre importante nós relatarmos ela em relação à figura da nossa sociedade de advogados. Por quê? Eu, no momento que me encontro na minha sociedade de advogados, eu posso me tornar incompatível. Eu posso deixar de advogar em virtude de um cargo assumido. Um cargo que pode ser temporário, me desculpe, é um cargo que possa ser definitivo. Eu chamo isso de incompatibilidade temporária ou incompatibilidade definitiva. Se a incompatibilidade for temporária, galera, naquele período eu não posso advogar. E como que fica a sociedade que eu constituí? Neste caso, a lei impõe que não há necessidade de eu vazar, de eu sair da sociedade. Basta o quê? Que eu comunique ao OAB. Eu vou participar dos lucros e dividendos, mas eu não vou poder advogar pela sociedade naquele período de incompatibilidade provisória. Show de bola? Grande abraço aí a Bruna que tá chegando, Jefferson. Um grande abraço ao meu grande amigo Emanuel Gomes. Galera, depois sigam o professor Emanuel Gomes, professor também do projeto OAB Online. Para mim, um dos melhores, dos maiores advogados e professores na área do direito do trabalho aqui no estado de Mato Grosso, quiçá a nível Brasil. Seguem esse cara, qualquer dúvida, manda um Instagram para ele, manda um direct, que com certeza ele vai estar sempre a auxiliar. Professor é professor para sempre, tá, galera? Manuel tá um pouquinho afastado aí das suas atividades como professor, mas continua no cursinho. Mas é um cara que eu tenho total admiração e respeito pela pessoa que ele é, pela humildade que ele tem e pelo grande profissional que ele se transformou aqui dentro do estado de Mato Grosso, tá? Até arrepio quando eu falo do nosso grande professor Manuel, porque ele faz a diferença e ele manja muito direito do trabalho. Teve dúvida, galera? Manda o um direct lá, Emanuel Gomes Advogado, que com certeza ele vai poder tirar a sua dúvida de imediato. Show de bola? Vamos que vamos. Então nós estamos falando o quê, pessoal? Da incompatibilidade definitiva e incompatibilidade provisória. Compatibilidade provisória, galera, período de tempo. Naquele período não posso advogar, mas eu não preciso sair da sociedade. Eu vou lá nos lucros e dividendos, perfeito. Mas notem, galera, que eu não preciso sair da sociedade. Então essa é a grande pegadinha. Agora, se a incompatibilidade for definitiva, vamos supor que o professor Emanuel Gomes passou no concurso da PRF, né? Aí nem exemplo, porque você foi real, né? O professor Emanuel, né? Desistiu, não quis tomar posse, passou aí no concurso da PRF anos atrás, mas optou pela advocacia, por isso hoje é um dos grandes mestres, dos grandes profissionais da advocacia do direito do trabalho no estado de Mato Grosso. Então, o professor Emanuel passou na PRF, chegou lá a publicação edital chamando o professor Emanuel para tomar posse. Ser policial hoje, pessoal, gera incompatibilidade, é uma incompatibilidade definitiva. Então, se o professor Emanuel tivesse tomado posse como PRF, o que queria acontecer? Neste caso, por ser uma incompatibilidade definitiva, o professor Emanuel seria obrigado ao quê? A sair da sociedade que ele constituiu. Então, teria que ter uma alteração contratual. Se fosse uma sociedade unipessoal, ou buscar o fechamento, né, pessoal? O trancamento dela naquele momento, ou o professor Manuel, no caso de dois ou mais sócios, sair da sociedade e a sociedade integrar com novos sócios ou aquele sócio migrar a sociedade para uma sociedade unipessoal. Então, é um exemplo clássico. Definitiva tem que sair da sociedade. Incompatibilidade provisória não precisa sair da sociedade, só não pode advogar, mas participa dos lucros e dividendos. Outro ponto importante, pessoal, que eu sempre falo aqui e aproveito, né, nas nossas lives, para falar sobre a responsabilidade também dos sócios perante a sociedade. Eu lembro muito do professor Frederico Capistrano, um grande amigo que eu tenho também, por isso eu tenho aí a liberdade de brincar aqui nas minhas lives com ele, porque o professor Frederico, ele é apaixonado em carros, né? E quem é apaixonado em carros, pessoal, gosta de carro veloz, gosta de carro turbinado, gosta de carro aspirado. E eu sempre, quando eu vejo um dos carros do professor Frederico, que tem uma coleção de Civics, ele é apaixonado. E toda vez que ele entra com o carro dele lá na Unic, na Universidade de Cuiabá, eu sempre vejo uma expressão assim, uma figurinha fixada lá. Duas letrinhas no carro dele assim, SI. Civic SI. S de sapo e de igreja. Isso eu consegui fotografar na minha cabeça, como que eu quero que muitos de vocês que gostem de carro nesse exato momento gravem também. SI por quê, professor? Porque essas duas letrinhas vai te salvar na prova da OAB. Perguntou na prova da OAB, qual é a responsabilidade do sócio? O que que você vai marcar? Responsabilidade subsidiária e ilimitada. Subsidiária e ilimitada. Lembre-se lá do Civic SI turbinado. Falou, cara, professor, o carro do professor Frederico, vermelho sangue. Um carro mais bonito, mais novo do estado de Mato Grosso, tá lá, Civic SI, subsidiariedade e responsabilidade ilimitada. Tá, galera? Guardem o SI na sua vida. Questão essa que já foi cobrada em prova passada. Aí a galera fica lá quebrando a cabeça pra quê? SI, responsabilidade do sócio, subsidiária, responsabilidade do sócio ilimitada. Show de bola, galera. Notem que torna-se mais fácil quando a gente vai começando a acumular, encaixando essas pecinhas do quebra-cabeça. Olha o quanto fica mais fácil para que você consiga obter êxito numa questão relacionada à sociedade de advogados. Basta que tenha sempre, pessoal, esses pequenas minúcias para que a gente possa o quê? Abrilhantar na prova. O que mais nós temos de bom assim, professor, né? Para a gente fechar essa live bem tranquila nesse sabadão aí, todo mundo em casa aí, né? Bem caseirão, não podendo sair. Da sociedade de advogados também, galera, eu gosto de falar um ponto crucial. Tomem cuidado quando você abrir o seu caderno de prova, caderno amarelo, tipo 2, questão número 3, e você ficar com dor de barriga. Ficar nervoso, começar a tremer. Você começa a ler a questão lá, falar: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, sociedade de advogado, professor, você falou que não posso errar, não posso errar. Você não vai errar. Você não vai errar, galera. Porque se lá na questão estiver falando, por exemplo, sociedade de advogados e advogados associados, tem diferença? Sociedade de advogados e advogados associados. Porque às vezes você encontra o cara e fala: não, eu sou advogado associado. Aí você encontra o outro e fala: não, eu integro uma sociedade de advogados. Galera, tome cuidado. Porque muitas vezes essa expressão tem que ser observada mais a profundo. Olhar o contrato social. Porque às vezes eu posso ter uma sociedade e dentro da sociedade eu ter o quê? Advogados associados, tá? É uma saída. Como eu posso ter também advogados empregados. Então tem uma mistureba: advogado empregado, advogado associado e sociedade de advogados. O que que eu quero deixar isso bem claro para a gente fechar essa live com chave de ouro hoje? Sociedade de advogados, eu posso o quê? Contratar o advogado empregado, como eu posso integrar o advogado associado. Diferença. O advogado empregado, tá aí o professor Emanuel Gomes nos assistindo, ele tem o quê, pessoal? Previsão expressa pela CLT em conjunto com a nossa Lei Federal 8906 de 94, que é o nosso Estatuto da OAB. Então eu trabalho em conjunto aqui, ó, o pezinho, ó, CLT mais Lei 8078 de 94, Estatuto da OAB. Então nós temos um vínculo empregatício, né, com todas as características hoje advindas lá da CLT. Então notem, isso para o advogado empregado. Nós até falamos da live de ontem, lembrem? Quem nos assistiu, depois pode acompanhar no Instagram, pode entrar também lá no nosso canal do YouTube, Professor Silvio Soares, dá um like lá pra gente, siga-nos, com certeza vocês vão gostar. Agora, o advogado associado, galera, ele só terá responsabilidade em virtude do contrato que ele estará firmando nesta sociedade de advogados. Então eu posso ser um advogado associado a uma sociedade de advogados aqui em Cuiabá. Então bacana. Às vezes o Silvio tá lá trabalhando em Sinop e para a sociedade não levar um advogado empregado dela lá, ele pode chamar o Silvio para que o Silvio formule um contrato com a sociedade como advogado associado. Qual vai ser a diferença? O advogado associado não tem vínculo empregatício, galera. Então ele tem uma responsabilidade vinculada ao contrato que ali for elaborado, retirando esta responsabilidade da sociedade ou do escritório das verbas e circunstâncias afins que deve ser paga conforme previsão de lei ao advogado empregado. Então tomem cuidado com isso, tá? Então quando vê advogado empregado e advogado associado, lembre-se desta indicação que o Silvio aqui trouxe a vocês. Show de bola, galera! Este era o nosso recadinho de hoje, tá? A gente acaba passando rapidinho, tá? Tecendo alguns comentários para que vocês sintam aí a vontade de ter novas lives. Porque a gente se falar tudo em uma única live, os caras não vão voltar mais aqui para nos ouvir, para nos visualizar. Então a gente vai começar, pessoal. Nós já começamos, na realidade, já tem 2 dias. Todos os dias estaremos presentes no final de noite aqui falando sobre as minhas disciplinas. Tá? Cada dia a gente traz um pouquinho de cada uma delas, fala de ética, fala de direito consumidor, né? Fala um pouquinho de metodologia científica também, que é um pouquinho mais chato, mas muitas vezes é importante para nossa vida, para que os nossos alunos fiquem afiados, para que vocês que sempre nos seguem, pessoal, arrebentem no dia da prova da OAB. Este é o nosso objetivo, tá? Sempre trouxe essa missão para comigo e graças a Deus ela vem trazendo grandes resultados positivos nesses últimos anos. E sempre, pessoal, na maioria das vezes a gente consegue bater entre 7 das 8 questões cobradas em uma primeira fase. Que presente maior a gente quer para nossa vida? Para mim, nenhuma. Estou muito satisfeito e acredito que vocês também estão, porque até hoje vocês nos acompanham, nos seguem e sempre manda aí os seus directs para que a gente possa sempre evoluir também. Show de bola, galera? Então vamos finalizar por aí. Tô aqui mais um pouquinho. Se alguém de vocês que estão nos acompanhando tiver alguma dúvida, pô, manda aí agora, não fica com vergonha. Ah, professor, não entendi tal coisa. Ah, professor, explica melhor isso. Se tiver ainda algum tipo de dúvida e tiver vergonhazinha que, pô, não queria comentar aqui no meio dos outros, podem também mandar um direct lá no nosso Instagram, tá, galera? Sem problema algum. Todos esses vídeos eu também estou subindo ele para o canal do YouTube, Professor Silvio Soares. Indica para os colegas, vê se os colegas gostam. Galera, tô aqui também para críticas. Pô, professor, assisti o vídeo lá, achei muito chato. Pô, professor, o vídeo tá incompleto. Pô, professor, o vídeo não tá funcionando. Pô, professor, melhora a sua aula. Galera, mande críticas também, porque é através das críticas que nós conseguimos também evoluir, tá? Pra gente sempre estar melhorando e apresentar, certo, um trabalho com excelência, um conhecimento aqui, pessoal, trabalhando sempre de forma resiliente. Beleza, galera? Queria mandar um abraço a cada um de vocês, um grande abraço apertado no coração. Fiquem tranquilos. Vamos ficar em casa, porque com certeza logo, logo essa pandemia vai acabar e a nossa vida voltará ao normal, se Deus quiser. Grande abraço, Até a próxima, até amanhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, para a gente continuar os nossos estudos. Show de bola? Fui!